Jornal Jovem Pan.
Oferecimento de Vita Supras. Vitamina é Vita Supras. Imunidade e energia para o seu dia.
Olá, muito boa noite. Está começando o último Jovem Pan, Jornal Jovem Pan de 2023. E eu agradeço muito a sua companhia. E a gente vai começar, claro, explicando para todo mundo como é que estão as proximidades de 2024 e os preparativos para brindar 2024. E a gente começa falando aí de dois lugares diferentes do Brasil. Tanto Janaína Camelo, que está em Brasília, quanto Letícia Miyamoto, que está em São Paulo. Eu vou começar com a capital federal. Janaína, muito boa noite. Como é que estão os preparativos aí no centro do poder, na capital Brasília, para a festa de Réveillon, para a virada de Ano Novo?
Boa noite, Favalli. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, para quem decidiu ficar aqui em Brasília, ou que precisou ficar aqui em Brasília, vai ter festa, vai poder curtir aí uma festa de Réveillon que está sendo preparada aqui na esplanada dos ministérios, como de costume. Estão sendo esperadas 50 mil pessoas que vão poder aí assistir à tradicional festa, ao tradicional show de fogos e também a shows musicais. A atração principal vai ficar por conta do grupo Roupa Nova, que vai fazer a tradicional contagem regressiva, além também de shows aí de artistas sertanejos, como por exemplo a cantora Nayara Azevedo e a dupla Israel e Rodolfo. Vai haver também, claro, um esquema especial de segurança, né? Qualquer pessoa que for atravessar aqui para a esplanada dos ministérios vai precisar passar por uma barreira de segurança com revista pessoal, segundo a Polícia Militar. E aí haverá um detalhe especial, Favalli, durante o show de fogos. Vão ser 21 minutos de fogos, só que esses fogos de artifício serão silenciosos, sem barulho nenhum. Então todo o espetáculo vai ficar por conta aí da iluminação mesmo do céu. E aí sobre as autoridades, que costumam ficar aqui em Brasília durante o dia a dia, né, nos dias normais, as principais autoridades, lembrando que o presidente Lula viajou, vai passar o Réveillon na restinga de Marambaia, que fica no Rio de Janeiro, que tem acesso ali restrito, né, cuidado pelas Forças Armadas, e vai ficar por lá até a próxima quarta-feira. Assim como as principais autoridades daqui de Brasília, todos estão viajando e vão passar esse feriado de Réveillon fora daqui de Brasília, ficar descansando aí em outras partes do país. É com você, Favalli.
Obrigado pelas primeiras informações. Daqui a pouco a gente volta a Brasília falar com a Janaína. Aqui do lado esquerdo da tela tem Letícia Miyamoto, que muita gente, quem nos acompanha aí por vídeo, já deve ter reconhecido um cenário, um cartão postal muito conhecido da capital paulista, um pouco diferente, porque a Letícia está na frente do grande palco que é montado tradicionalmente já na Avenida Paulista, que é uma das artérias do nosso trânsito aqui na capital paulista. Letícia, como é que estão as coisas? Dá para ouvir aí de fundo o ensaio? Tá tudo pronto para a festa?
Oi, Favalli, aqui na Avenida Paulista já está quase tudo pronto, viu? Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, inclusive o som já está sendo passado por aqui e eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Daniel Rocha mostrar essa movimentação, porque inclusive, olha só, Favalli, tem muitas pessoas que já estão posicionadas aqui esperando, né? Já vieram ver pelo menos como é que está essa preparação. Nós conversamos com algumas delas, já vieram conferir de perto para amanhã chegar e garantir esse lugar bem perto do palco. Olha só, aqui a expectativa é que cerca de 2 milhões de pessoas estejam na Avenida Paulista amanhã, no dia 31, durante essa virada de ano. Os festejos neste local começam, inclusive, a partir das 7 horas da manhã, com os atletas que vão participar, cerca de 30 mil pessoas que vão participar da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Ao todo, serão 15 quilômetros de prova. O Réveillon da Avenida Paulista, que como você bem falou, é tradicional, né, aqui na cidade de São Paulo, vai ser marcado esse ano com a contagem regressiva para 2024 ao som de Evidências, o hit que foi eternizado aí nas vozes de Chitãozinho e Chororó. Inclusive, falamos com muitas pessoas que estão... Inclusive, esse...
Ah, uma pena, a gente perdeu um pouquinho da conexão com a Letícia Miyamoto no ar. Aqui tem uma câmera mais vista de cima para a gente entender que a Paulista, que tradicionalmente num sábado agora estaria com um movimento muito mais intenso, mas como estamos falando do último sábado de 2023, muita gente já deixou a capital paulista. Essa é uma câmera instalada no alto do prédio da Jovem Pan, aqui no centro da Avenida Paulista, bem no coração da Avenida Paulista. A gente já percebe um pouquíssimo fluxo de veículos, porque lá na ponta está montado o palco onde estava agorinha a Letícia Miyamoto. Vou aproveitar que a Janaína continua aqui plugada com a gente. Janaína, final de ano, você aí no centro do poder, na capital federal, não tem muitas notícias políticas, até porque já começou o recesso do legislativo, do executivo, mas temos boas notícias. Se a gente olhar aí, principalmente esse último trechinho de 2023, que vem do turismo. Conta pra gente, por favor.
Exatamente, são notícias boas aí com relação aos dados do mês de novembro, com relação aos turistas estrangeiros que chegaram aqui ao Brasil. Esses dados do mês de novembro foi o primeiro dado positivo, o primeiro resultado positivo que o Brasil teve em relação a visitantes estrangeiros desde a pandemia. E aí, tanto que esses dados de novembro deste ano superaram aí até mesmo o novembro de 2019. Com relação a esses números, foram aí 504.395 entradas no Brasil de visitantes internacionais, 7% a mais que novembro de 2019. 2019, em novembro, foram 471.600 visitantes estrangeiros no mesmo mês. Então, esses turistas que têm vindo ao Brasil, a maior parte deles são de argentinos. Só no mês de novembro, 25% de todos esses visitantes são argentinos, segundo aí a Embratur, quem foi que divulgou esses dados, né? E segundo a Embratur, há uma explicação especial por que no mês de novembro houve essa demanda tão grande de argentinos. Foi por conta da final da Libertadores, que aconteceu no mês passado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aí uma disputa entre o Fluminense e o Boca Juniors, terminando com a vitória do time carioca, né? Mas ainda assim, mesmo sem um motivo especial, os argentinos são os principais visitantes aqui do Brasil, segundo a Embratur, seguido aí dos norte-americanos e depois dos chilenos. Segundo a Embratur, a estimativa é que o Brasil receba até amanhã, fechando o ano, todo o ano de 2023, 6 milhões de visitantes estrangeiros. O presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, ele comemorou, ele disse que o resultado aí representa um esforço muito grande durante esse ano do governo brasileiro para tentar reposicionar a imagem do Brasil no exterior, e a tendência, a previsão é que bata essa marca em 2024 com as diversas atividades e eventos que estão planejados para o ano que vem. Favalho.
Obrigado, Janaína. Daqui a pouco ela volta na nossa programação e a gente conseguiu restabelecer o contato com a Letícia Miyamoto. Vamos voltar lá para o finalzinho da Avenida Paulista, perto ali na altura da Consolação. Letícia, a gente teve uma interrupção breve de sinal, mas agora que a gente restabeleceu o contato, por favor, completa as tuas informações.
Exatamente, Favalli. Eu dizia sobre os shows, né? Inclusive o som está sendo passado aqui. O Daniel Rocha mostrava pra gente, né, essa movimentação que algumas pessoas já vieram ver de perto, como que tá essa montagem pro palco. E amanhã disseram que já pretendem se posicionar aqui pro início do show. A virada para 2024 deve ser feita ao som de Evidências, como eu havia dito, com um hit eternizado aí nas vozes de Chitãozinho e Chororó. E também a festa terá a presença das 17 Camargo em um show solo e também de Cláudia Leite, além de diversas outras atrações. Essa programação musical por aqui, Favalli, começa por volta já das 5 horas da tarde desse domingo e vai pelo menos até o meio da madrugada do dia 1º. Esse palco, como a gente consegue perceber, tem uma grande estrutura. E não só essa parte musical, viu, Favalli? A prefeitura também fez um esquema especial de segurança por conta dessa festa. E para falar um pouquinho sobre essas medidas que foram tomadas, que vão ser tomadas, já começaram a ser estabelecidas aqui na Avenida Paulista, nós estamos com o Capitão Sônego, da Polícia Militar, que vai falar um pouquinho sobre essas medidas. Capitão, obrigada por conversar aqui conosco na Jovem Pan News. Então, como que vão funcionar essas medidas? A gente já sabe que para entrar, né, para ter acesso aqui na Avenida Paulista, vai precisar passar por um sistema de revista, é isso?
Isso. É, além da força policial, o evento contará também com a segurança particular contratada pelos organizadores do evento, que nos acessos serão feitos, realizadas revistas com detector de metais, bolsas e mochilas, com o intuito de coibir a entrada de materiais cortantes, como facas e tesouras, né? Para evitar um mal aí dentro do evento. É, a Polícia Militar está com uma operação com cerca de 2 mil policiais durante todo o evento. É, diversas modalidades de policiamento, entre elas a cavalaria, policiamentos com motocicleta, viaturas quatro rodas, o helicóptero da Polícia Militar, a utilização de drones também para filmar o evento e a operação. E essa operação conta com policiamento na Avenida Paulista e nas imediações, para garantir a segurança do evento em si e das pessoas ao chegar e ao sair do evento.
Capitão, quais são as principais dicas? A gente sabe que vai ter muita movimentação, como eu disse no início, cerca de 2 milhões de pessoas devem passar por aqui amanhã, na virada do ano. Então, quais as orientações para todo mundo não passar nenhum transtorno em plena virada, né?
É, as pessoas trazerem para o evento apenas objetos realmente necessários para curtir o evento, né? E o que trouxer, deixar sempre junto ao corpo. E caso estiver portando algum tipo de bolsa ou mochila, sempre à frente do corpo também.
Perfeito, capitão. Muito obrigada pelas suas informações. Agora, Favalli, falando um pouquinho sobre a questão do trânsito, né, também que envolve aí essa questão de organização da prefeitura aqui para esse evento, eu vou pedir para o Daniel Rocha mostrar essa questão até da CET, né, que já está posicionada aqui, como também do próprio trânsito, porque há muita dúvida em relação a isso. A prefeitura já afirmou que a partir das 8 horas da noite deste sábado será feito o fechamento total da Avenida Paulista. Isso inclui os dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e também...
Bom, de novo, ali por conta de muita movimentação e ali uma interferência do sinal, a gente perdeu o sinal sonoro com a Letícia Miyamoto, mas eu queria agradecer a Letícia pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar com ela. Janaína continua aqui com a gente. Janaína, enquanto a gente conversava, havia um relampejar atrás de você. Como é que está o clima aí, que tradicionalmente é muito seco em Brasília? Continua? Tem previsão de chuva para a hora da virada?
A previsão é de chuva, Favalli, infelizmente. Tem ano que chove no Réveillon, tem ano que não chove. Esse ano, infelizmente, a previsão vai ser de chuva. Hoje mesmo, já está chovendo aqui agora, está relampejando, como você viu, bastante desde cedo. Hoje, durante o dia, choveu bastante por aqui. A tendência é que amanhã seja assim também. Mas mesmo assim, vai dar para curtir a festa, né? A gente espera. A época de seca aqui costuma ser meio do ano, entre maio até outubro, novembro, no máximo. Essa época realmente é de chuva e a gente vai ver chuva até março, mais ou menos. É um período aqui bem, bem nublado, Favalli.
Vamos falar ainda na programação. Olha lá, tá relampejando. Os primeiros pingos já estão marcando a sua roupa. Então, procure abrigo para você estar sequinha na nossa próxima conversa aqui. Bom, a gente estava falando de Brasília, São Paulo e, claro, né, no Rio de Janeiro, a Polícia Militar se prepara para receber milhões de pessoas para a festa de Ano Novo. O repórter Rodrigo Viga fala sobre a organização e, principalmente, a segurança da virada por lá.
Últimos preparativos para a grande festa de Réveillon aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de Réveillon, pensa em turistas nacionais e estrangeiros, hotéis lotados, bares, restaurantes, mas é claro também na questão envolvendo a segurança na capital e também nas cidades do interior. Conosco aqui, porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Marco Andrade, falando sobre esse preparativo da Polícia Militar, que é tão importante quanto a festa de Réveillon. Obrigado pela oportunidade.
Sim, um grande esquema de policiamento, um aumento de efetivo de 11% e investimento muito grande em tecnologia. Vamos estrear o vídeo monitoramento urbano, que na prática é um sistema capaz de fazer o reconhecimento facial de pessoas com mandado de prisão expedidos e a leitura de placas de veículos roubados na cidade. Então é um grande investimento em tecnologia que é amparado o aumento do efetivo, visa proporcionar uma segurança maior para as pessoas que vão desfrutar dessa grande festa em Copacabana.
Como é que vai na prática funcionar? São imagens que vão estar sendo captadas e capturadas por vídeo monitoramento, isso vai para o Centro Integrado de Comando e Controle e de lá vem a resposta. Esse cidadão tem um mandado em aberto, é um suspeito? Me explica, por favor, comandante.
Sim, na verdade, As imagens, as câmeras foram instaladas ao longo da orla de Copacabana e além de outras que nós já tínhamos. Todas as imagens geradas são enviadas para o nosso centro integrado de comando e controle, que lá faz um cruzamento com o banco de dados, tanto de veículos roubados como de mandados de prisão expedidos. A partir do momento desse cruzamento, existindo efetivamente a identificação do veículo ou da pessoa, o nosso centro integrado de comando e controle manda a informação para o nosso policial in loco no terreno para efetivamente realizar a abordagem e prisão desse indivíduo.
A gente teve várias ocorrências em Copacabana esse ano, desde o show do Alok até aquelas cenas de menores e maiores de idade promovendo arrastões e cenas de violência em Copacabana. Essas câmeras vão ser um legado do Réveillon para o restante do ano? Isso já está sendo colocado em prática? É uma experiência inédita?
O vídeo monitoramento ele foi contratado efetivamente para atender, né, toda a orla da capital da cidade do Rio de Janeiro, né? Efetivamente ele vai funcionar do Leme, da Praia do Leme até a Praia de Barra de Guaratiba, mais as vias expressas das cidades e túneis. Então, dessa contratação que foi feita, a estreia dela acontece efetivamente durante o Réveillon em Copacabana e na Barra da Tijuca.
Ou seja, fica de legado depois.
É um legado que vai permanecer, né? É um investimento da segurança em tecnologia para apoiar as ações policiais.
Isso facilita muito a vida de você.
Sem dúvida alguma. Vai facilitar muito o trabalho dos nossos policiais e objetivamos assim, efetivamente, retirar das ruas, de circulação das ruas, mais criminosos que circulam entre nós.
Coronel, agora aqueles pontos de checagem, eles vão continuar acontecendo independentemente das câmeras, porque as câmeras estão posicionadas estrategicamente, mas as pessoas começam a vir, seja de ônibus, seja de um outro modal, à distância. Aqueles bloqueios, aqueles pontos de abordagem, para que se evite um menor de idade desacompanhado ou sem identificação, ou efetivamente algum suspeito circulando na orla do Rio de Janeiro?
Sim, para acessar Copacabana nós teremos 31 pontos de bloqueio, 16 deles de revistas. Então em todos os pontos de revista nós teremos a câmera de reconhecimento facial e efetivamente um local onde os nossos policiais farão a revista com detectores de metal para efetivamente impedir que as pessoas acessem essa grande festa portando armas de fogo ou objetos perfurocortantes como estiletes, tesouras e facas ou vidros que possam gerar prejuízos e danos a outras pessoas.
A gente conversava agora há pouco sobre a questão daquelas torres de observação que ficam também espalhadas na areia da praia de Copacabana especificamente. Esse ano, o senhor disse que vai haver um incremento, salvo engano, de 33% para aumentar a segurança das pessoas na orla. A gente lembra daquela cena de um Réveillon recente em que uma pessoa estava lá fazendo uma selfie, filmando a passagem de ano, quando foi surpreendida por um criminoso que roubou o celular dela.
O objetivo das plataformas de observação é efetivamente dar uma maior altura ao policial para que ele possa observar melhor aquilo que acontece na área de responsabilidade de atuação dele. Nós aumentamos em 33% o número dessas plataformas, então teremos plataformas na faixa de areia, inclusive próximo ao espelho d'água, no calçadão e no canteiro central, aumentando assim a nossa distribuição de efetivo ao longo do terreno e uma maior observação do público que efetivamente está se divertindo naquela região para um controle maior e uma segurança maior das pessoas.
E por último, porta-voz, obrigado, coronel, pela oportunidade. Vou repetir a pergunta que eu fiz para o senhor agora há pouco. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui na TV e nas diversas plataformas da Jovem Pan, é seguro vir passar o Réveillon no Rio de Janeiro? Porque a gente ouve muito, não vou para o Rio porque está perigoso, eu vou me colocar em risco, ou prefiro evitar, em virtude até mesmo de outros episódios que aconteceram recentemente. É seguro vir para cá?
Vamos trabalhar muito para isso. Todos os atores envolvidos do Estado e da Prefeitura vão trabalhar com uma sinergia muito grande para garantir segurança e o maior espetáculo possível que essas pessoas podem vir ao Rio de Janeiro.
Muito obrigado, boa sorte e bom trabalho. Tomara que não seja muito trabalho, apenas trabalho.
Para todos
nós. E bom Réveillon para o senhor.
Para todos nós.
Obrigado. Nós conversamos com o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Marco Andrade, dando uma panorama, né, uma panorâmica de como vai ser a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro antes, durante e até depois do Réveillon de 2023 para 2024. Voltamos a São Paulo.
Eu vou pedir mais uma voz para me ajudar nessa contagem regressiva aqui dos últimos momentos de 2023. Tá certo que a gente tem um domingo pela frente ainda, na véspera de Ano Novo, mas esse aqui é o último Jornal Jovem Pan de 2023. O meu colega comentarista aqui, Cristiano Vilela, põe ele na tela aqui. Vilela agora tá no conforto do lar, tá aí com a contagem regressiva entre os seus. Vilela, boa noite para você. Queria te consultar saber a tua opinião, saber o teu parecer sobre duas notícias que a gente escutou agora. O reforço no policiamento em São Paulo, no Rio de Janeiro em especial, nosso maior cartão postal, que leva turistas nacionais e estrangeiros para o Réveillon mais emblemático que nós temos em território nacional. Teve aqui também um depoimento de um capitão da PM de São Paulo falando do policiamento na Avenida Paulista, que é o palco do Réveillon aqui em São Paulo, e também os números do turismo crescendo aqui no Brasil. Então vamos por partes aí, divida como quiser.
Olha, Favalho, uma ótima noite a você e ótima noite a todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan, nesse que, como você bem colocou, é o último Jornal Jovem Pan do ano de 2023. Os dois temas estão umbilicalmente ligados, porque o turismo, e isso sempre que posso eu faço questão de fazer essa observação, o turismo é uma excelente fonte de renda, é uma excelente fonte de divisas para o Brasil, para os países de uma forma geral, e aqui no Brasil ele é pouco explorado. Você vê que o Brasil recebe e está comemorando porque voltou a atingir o nível de 2019, que havia caído com a pandemia, voltou a atingir o nível de aproximadamente 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Isso é muito menor do que o número de turistas que Paris recebe, que a Torre Eiffel recebe por ano. A Torre Eiffel recebe mais de 10 vezes mais o número total de turistas no ano do que o Brasil inteiro recebe. Então, você vê que o turismo, ele é tratado ainda no Brasil sem o devido respeito, o devido interesse, especialmente no Brasil, que é um país que tem belezas naturais, que tem festas tradicionais, enfim, poderia explorar muito mais. E é justamente nesse sentido que os eventos do Rio de Janeiro, que é o mais consolidado do Brasil, e o de São Paulo, que vem atingindo números bastante expressivos, devem olhar com bastante cuidado, porque o turista não vai para um evento onde ele não tenha condições mínimas de segurança. É fundamental que a partir desse Réveillon e das próximas festividades a gente possa sair com a marca de que o Réveillon do Rio de Janeiro, o Réveillon de São Paulo são eventos seguros, onde a pessoa pode ir, pode festejar e não vai ter aquele perigo, aquele medo de que vai ser roubado, que vai ser furtado. Então, eu vejo com bons olhos esse aumento expressivo do número de seguranças e vou ficar na expectativa para que a gente possa dar a notícia aqui, talvez no primeiro Jornal Jovem Pan de 2024, que os números de roubos e furtos nesses eventos caiu volumosamente, que a gente pode comemorar realmente esse avanço no país.
Estou aqui, ó, me somando a sua torcida, espero que 2024 seja pautado por boas notícias. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você, Cristiano Vilela. Muitos brasileiros aproveitam o fim de ano para viajar, conhecer novos lugares do país ou, quem sabe, até do exterior. Além da passagem comprada e a mala pronta, o passageiro precisa ficar atento também aos seus direitos, caso enfrente algum imprevisto, que não são tão raros assim. Reportagem é de Daniel Lian.
Para muitas pessoas, o fim do ano significa viajar. Mas tudo isso pode virar uma experiência traumática caso seu voo atrase ou tenha a mala extraviada. Na alta temporada, situações como essas são recorrentes e é importante que o consumidor saiba quais são os seus direitos e consiga identificar quando algo está errado. O advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio Tanuri, explica quais são os principais pontos de atenção.
A primeira dica é: fique atento na sua bagagem de mão, fique sempre com seus objetos pessoais perto do corpo, não converse com estranhos, porque geralmente um chega para fazer uma pergunta e por trás outro está roubando uma carteira, roubando uma bolsa. Imagina o dissabor de uma família que está embarcando para uma viagem internacional ter o seu passaporte roubado, não consegue embarcar. Ou seja, é lamentável isso. Aí depois, dirigindo-se à questão do embarque, muitas vezes chega lá, o voo está atrasado ou cancelado, ou o pior, tem overbooking.
Para muitos analistas, o ressarcimento deveria ir além do valor de uma passagem ou da bagagem extraviada, porque não é possível recuperar o tempo perdido no aeroporto. Sérgio Tanuri detalha como a justiça costuma agir em casos como esses.
se por acaso você for para alguma viagem, seja nacional ou internacional, na hora do desembarque a sua bagagem não chegou, por favor, não saia da área de desembarque. Dirija-se ao balcão da companhia aérea e faça uma reclamação formal, um relatório de irregularidade de bagagem. É um documento oficial que você vai ter em suas mãos lá, formalizando que a sua bagagem não veio, por exemplo. E aí você vai ter, com esse documento, que exigir um mínimo de assistência material de uma companhia aérea. Quem tinha conexão? Quem viajou para fora do país e tinha, às vezes você chega no aeroporto, que a conexão é apenas uma hora, você desembarcar de um avião e embarcar em outra aeronave. Perdeu o voo da conexão, perdeu, às vezes, o aluguel do carro, perdeu a diária do hotel. O que fazer, então? Primeiro, tem que tentar embarcar para o seu destino para desfrutar a sua tão sonhada férias. Depois, voltando, contratar sim um advogado e requerer na justiça indenização, porque as empresas, elas têm que aprender a respeitar o consumidor.
A partir de uma hora de atraso no voo, as empresas são obrigadas a dar assistência material. Com duas horas, as companhias aéreas precisam garantir refeição para os passageiros. Se o voo for remarcado para o dia seguinte, a empresa precisa levar os viajantes para um local adequado para pernoite e se responsabilizar pelo traslado. Para sua segurança, é importante guardar todos os comprovantes da compra das passagens. A produção de provas é essencial para exigir o ressarcimento relativo aos seus direitos. Em caso de dificuldades, procure o posto da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, em qualquer aeroporto.
Eu não conheço ninguém que viaje regularmente que não tenha passado por algum tipo de estresse em algum aeroporto, ou na chegada, ou no embarque, por perda de bagagem ou perda de conexão, mau tempo que obrigou o passageiro a passar a noite no saguão. Chama o Vilela aqui de novo, que é advogado, sabe aí os meandros da lei para defender o consumidor. Vamos fazer um trabalho aqui de prestação de serviço à população que está louca para viajar, principalmente nessa virada de ano, Vilela. Janeiro é um mês típico de viagens aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, por causa do bom tempo. Diz o seguinte, Vilela, a reportagem do Daniel Lian apontou a obrigatoriedade de dar a refeição em caso de atraso, responsabilização da bagagem. Agora, existem exceções, e essas exceções também são cobertas pela lei? Eu vou pegar dois exemplos. Vamos supor uma família que tenha tido a mala extraviada ou a mala foi perdida na conexão, vão ter que passar a noite porque o próximo voo só sai no dia seguinte. A lei diz, não, a gente vai garantir uma refeição. Em geral, você ganha um ticket que você troca ali numa lanchonete. E no caso de uma família que tem um bebê, precisa de uma alimentação especial, precisa comprar um pacote de fraldas, ou então alguém que é intolerante a algum tipo de alimentação e precisa de uma alimentação específica, que vai ter que comer no avião ou no aeroporto e não estava previsto. A lei também protege essas exceções?
Olha, Favalli, a lei protege, sim. Uma coisa que é importante ficar muito claro para quem está nos acompanhando é que todos esses benefícios, entre aspas, na verdade, não são benefícios, não são concessões por parte da empresa aérea. Na verdade, tudo isso já é previsto no preço que nós, cidadãos, estamos pagando para voar pelo nosso destino, no Brasil ou no exterior. Aliás, preço esse que está cada vez mais caro, especialmente para nós brasileiros. Então, quando a gente compra uma passagem aérea, na formatação de preço, isso já está previsto. E aí, acontecendo esse tipo de dissabor, que, como você colocou bem, acontece até demais para quem está acostumado a viajar bastante, é necessário que, havendo esse tipo de necessidade de algum tipo de tratamento especial, ou alimentação especial, ou alguma coisa que se justifique, um tratamento diferenciado, seja imediatamente comunicado à empresa aérea. Muitas vezes a empresa aérea não vai ter condições de fornecer isso na hora, mas ela poderá reembolsar eventuais custos que se tenham para esse tipo de medida. Até porque hoje em dia, muitas vezes, a gente acaba tendo acesso a uma série de alimentos. Então, eventualmente, uma criança vai precisar de um alimento que seja adquirido numa farmácia, enfim. Todos esses valores, todo esse gasto deverá ser encaminhado posteriormente à companhia aérea, que é obrigação da companhia fazer o ressarcimento.
Muito obrigado, doutor Vilela. A gente daqui a pouco volta a se falar. Temporal atinge diversas localidades e causa transtornos na região metropolitana e em municípios gaúchos. Chamamos o repórter de Osório, no Rio Grande do Sul, Lucas Filho, quem nos trará mais informações.
É assim, com esse céu escuro, que os gaúchos irão se despedir do ano de 2023. Casualmente, um ano marcado por muitas chuvas, especialmente da segunda metade do ano, em que tivemos inúmeras enchentes, muitos municípios devastados por conta das fortes chuvas e, infelizmente, também muitas baixas. Na última sexta-feira, o estado do Rio Grande do Sul mais uma vez presenciou um cenário de devastação em virtude de tantas chuvas que atingiram a região metropolitana e grande parte do centro do estado. Falamos do litoral norte gaúcho, que é um dos principais pontos de destino e talvez o mais procurado por todos para a festa da virada de 2024. Um número muito expressivo de pessoas que estão vindo para a virada do ano e vão se deparar, além do céu nublado e a chuva, também uma temperatura bem mais baixa para esta época do ano, mesmo se tratando de um estado como o Rio Grande do Sul. A temperatura não deve ultrapassar os 24 graus, ou seja, quem vai pular as ondinhas do mar tem que se preparar, sim, de repente, até mesmo para colocar um casaquinho. A torcida é para que essas chuvas diminuam, não venham com tanta intensidade e, como já nos citou tanto a Defesa Civil em relação aos alertas que atingiu cerca de 30 municípios no estado, todo o cuidado quando começa a chuva, em virtude justamente de descargas elétricas, quedas de árvores e também poderemos passar mais uma vez por aqueles problemas de falta de energia.
A gente continua acompanhando essa situação da chuva e a meteorologia aqui na rede Jovem Pan. O governo federal empenhou o dobro de emendas parlamentares em relação ao ano passado. A repórter Luciana Vertolin tem as informações.
Olha, um balanço divulgado pelo governo agora no fim do ano mostra que o empenho das chamadas emendas parlamentares em 2023 superou os 34 bilhões de reais. Isso significa mais do dobro empenhado no mesmo período do ano passado. A oposição diz que o objetivo é comprar votos. Já os governistas avaliam que se trata, na verdade, de cumprimento de compromissos firmados com os parlamentares. De acordo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais aqui da Presidência da República, Alexandre Padilha, esse empenho representa 106% a mais que o valor destinado no ano passado, que foi da ordem dos 16 bilhões e 800 milhões de reais. O empenho, vale lembrar, não é o pagamento propriamente dito. É a reserva do dinheiro que vai ser pago depois que o serviço for concluído ou a compra for efetivamente entregue. O ministro defendeu a importância de uma boa relação com o Congresso Nacional, uma vez que, na avaliação aqui do Palácio do Planalto, o parlamentar que está lá na ponta é que sabe compreender melhor qual a real necessidade de cada região. O levantamento do governo mostra também que foram liberadas todos os tipos de emendas. As individuais, por exemplo, tiveram um crescimento de quase 93%. Isso se comparado com o mesmo período do ano passado. Já as emendas de bancada tiveram um incremento de 27%. Mas quem explodiu mesmo foi a emenda de comissão, que passou a ser a preferida dos parlamentares. Elas tiveram um aumento de 2.000% agora em 2023. O governo anunciou ainda a elevação de pagamentos aos municípios brasileiros. Este ano, segundo dados do Palácio do Planalto, serão repassados efetivamente 7 bilhões previstos inicialmente para as prefeituras, além de 1 bilhão e 700 milhões de reais da gestão anterior. De Brasília, Luciana Verdolin.
É um tema complicado, fazer um rápido resumo. A gente estava falando de emendas parlamentares. Está dentro de um guarda-chuva chamado LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o orçamento brasileiro para o ano de 2024 está na casa da bagatela de 5 trilhões e 500 bilhões de dólares. Dentro da LDO, a gente tem, então, essas emendas parlamentares que saem do orçamento e vão para os seus parlamentares. E aí nós estamos falando de deputados federais, deputados estaduais, senadores que vão usar esse dinheiro na sua base. Vilela, esse nó é muito apertado, me ajuda a desatar aqui para explicar. São 34 bilhões em emendas parlamentares, com um incremento de 7 bilhões para prefeituras. Parênteses, 2024 tem o quê? Eleições municipais. Aí, se você acha que isso é uma coincidência, fica com isso na sua consciência. Explica pra gente aí. Bom, de fato, as emendas parlamentares são importantes, mas 7 bilhões para as prefeituras é um pulo do gato, né?
Ah, com certeza, especialmente como você lembrou, Favalli, nesse contexto de eleições municipais. Olha, Favalli, existem algumas jabuticabas no Brasil que são situações que eventualmente são criadas e colocadas na legislação e que, portanto, passam a ser legalizadas naturalmente, mas que acabam, de alguma forma, sendo desvirtuadas com o tempo. E a questão das emendas parlamentares, veja que elas assumiram um volume tão grande, tão expressivos, que de fato eles se tornaram um instrumento de barganha política dentro do Congresso Nacional. E isso não é bom para o Brasil. Até porque, veja que com isso a gente acaba tendo o poder legislativo, de alguma forma, ocupando um espaço que deveria, constitucionalmente, pela divisão entre os poderes, deveria ser ocupado efetivamente pelo Poder Executivo. Então, é importante que a gente tenha claro que hoje, atualmente no Brasil, especialmente num governo que não tem maioria parlamentar, essas medidas acabaram se tornando um instrumento de articulação política. E isso, de uma forma geral, acaba não sendo bom para o Brasil, porque muitas vezes os interesses gerais, os interesses nacionais, acabam sendo suplantados pelos interesses locais e paroquiais de cada deputado federal.
Bom, a gente falava agora há pouco sobre o clima. Começamos o jornal com um link ao vivo. Em Brasília, começava a chover, inclusive, com relâmpagos. Em São Paulo, também estávamos com a nossa repórter, Avenida Paulista, ali com indícios que estava começando a chover. Vamos saber como é que vai ficar o clima no Réveillon? Para isso, eu vou pedir a ajuda e as explicações da Josélia Pegorim, que é meteorologista da Climatempo. Josélia, eu vou passar para você a difícil missão de contar para milhares, se não milhões de brasileiros, que vai chover na hora da virada.
Tudo bom, Favalli? Boa noite. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu já tenho uma certa experiência nessa situação. Não é a minha primeira previsão de Réveillon. Mas eu digo também para todos que essa é talvez a previsão mais tensa do ano, entendeu? Porque a gente envolve muita festa, expectativa de muita gente. Então é o seguinte, Favalli, esse ano eu acho que tem algumas coisas positivas e negativas nessa frente fria que virou o tempo em São Paulo, tá? E já está chegando ao Espírito Santo. Primeira coisa, essa frente fria passou pelo sul do Brasil, provocou temporais e agora o sul do Brasil está livre. No sul do Brasil, que nós passamos aí meses vendo chuvas torrenciais, cidades do sul do Brasil debaixo d'água, né? Por causa de tanta chuva durante a primavera. Então, o sul do Brasil termina o ano de 2023 com sol, tranquilidade, temperaturas agradáveis, temperaturas gostosas para dormir, inclusive, temperaturas agradáveis. A único senão no sul do Brasil. Pode dar uma garoinha na região de Curitiba, uma chuvinha leve no litoral do Paraná e a região da Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, também podem ter alguma garoinha, mas não é nada que vá atrapalhar a vida. São Paulo, por exemplo, né, Réveillon na Avenida Paulista e tal, deu essa virada no tempo, hoje já choveu, todo mundo percebeu a queda de temperatura, né, foi um tombo com a passagem dessa frente fria. E agora São Paulo vai ter uma virada no ano com também temperatura amena. Um domingo com predomínio de céu nublado, pode dar uma garoinha por aqui. E na virada mesmo, a região da cidade de São Paulo deve estar nublada, mas no máximo com uma garoinha e temperatura bastante agradável. Imagina essa temperatura que a gente está sentindo, quem está em São Paulo agora, está sentindo um ventinho fresco e tal. É isso que vai rolar no nosso Réveillon em São Paulo. Litoral de São Paulo, mais complicado, né? A frente fria passou e deixou muita nebulosidade, então tem chuva pelo litoral, especialmente no litoral norte. Não é assim, Favalli, tempestade, tá? Não tem mais risco de tempestade, mas, digamos assim, uma situação de atenção. Pode dar uma chuva grossa, tá? Mesmo próximo aí da virada. Então, assim, tem um risco relativamente alto de uma chuva na virada para o ano no litoral de São Paulo. Mar um pouco agitado, então cuidado aí com essa história de pular sete ondinhas, que essas sete ondinhas podem estar meio altinhas, tá? Onde é que eu destacaria, Favalli, com problemas, tá? Onde é que os meteorologistas, eu estou de plantão nesse fim de semana, onde é que a gente vai olhar com especial atenção, porque a chuva pode causar transtornos? Região de Brasília, Goiânia, estado de Goiás, Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte. Hoje nós tivemos rajadas de vento de 97 km por hora na região de BH. Espírito Santo, já começou a chover no Espírito Santo, pode chover forte. Região serrana do Rio de Janeiro, ainda pode ter chuva forte. No estado do Rio de Janeiro, o tempo fica instável, tá? Mesmo na cidade do Rio de Janeiro, é um domingo com tempo instável, pode chover a qualquer hora. E a virada para 2024, ela também vai ser com risco relativamente alto de chuva no litoral do estado do Rio de Janeiro. Então, se você pegar Paraty, Angra, cidade do Rio de Janeiro, região dos lagos ali, Búzios, Cabo Frio, todas essas áreas podem ter um pouco de chuva. Tá? O pior vai ficar na madrugada, por exemplo, deste domingo, mas na virada mesmo, né, de noite, pode chover sim. Não uma tempestade, mas é uma situação de atenção para uma chuva moderada aí que pode cair na cidade do Rio de Janeiro. No centro-oeste, então, região de Campo Grande também pode ter chuva forte. Tem, assim, pancadas de chuva, muitas pancadas em toda a região centro-oeste do país. Então, para chover na hora da virada também está fácil. No norte do Brasil, a mesma coisa. Região de Manaus pode ter aí chuva de forte intensidade. Ali, o estado do Amazonas fica muito instável neste domingo, termina o ano aí até com bastante chuva, né? E no Nordeste, olha, sem risco de chuva nenhum, a região de Salvador, Sergipe, Alagoas, então as capitais ali, Aracaju, Maceió, também não vão ter chuva. Agora, pelo interior do Nordeste pode ter pancadas de chuva, e nas outras capitais, a região, por exemplo, assim, de Recife, João Pessoa, Natal, pode dar uma chuvinha aí ao longo do dia, mas na hora da virada mesmo não vai dar problema não, tá? Alguma chuva, por exemplo, que pode atrapalhar um pouquinho, São Luís, Teresina pode ter pancada de chuva durante a tarde e tal, mas não deve dar problema na noite mesmo. Mas aí eu falo o seguinte, essa chuva, por exemplo, que está prevista aí, já começou a cair no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, ela veio assim, quase que como uma bênção, sabe? Porque a gente está vendo imagens de gado morrendo, né, de fome no norte de Minas Gerais, porque simplesmente não tem comida, né? Não choveu, as pastagens estão completamente perdidas, né? O Espírito Santo, por exemplo, numa crise hídrica, tá? Por falta de chuva mesmo. Então, assim, embora haja risco de chuva forte, termina o ano com uma esperança aí de uma chuva que vá dar um alívio a esse quadro de seca.
Josélia, queria agradecer não só a sua entrevista, como essas informações esperançosas de que nós, brasileiros, vamos curtir aqui, quem está em território nacional, claro, pelo menos com uma certa tranquilidade, a festa, que é muito, muito importante para muita gente. E se não nos vemos mais, uma ótima virada para você também. Espero que você esteja bem abrigada aí. Qualquer coisa, a gente volta a te acionar, porque você já entregou que está de plantão.
Eu estou de plantão, Favalli. Eu folguei no Natal e aí esse ano eu estou de plantão no Ano Novo. E olha, gente, meteorologista que nem jornalista, médico, bombeiro, sabe? Todo mundo trabalha nas festas também. Um ótimo ano para todos vocês.
Obrigado, Josélia Pegorim, que é meteorologista do Climatempo. Agora a gente segue aqui com o nosso noticiário, Vamos falar de Bolívia? Uma decisão da Justiça da Bolívia tirou Evo Morales da corrida presidencial de 2025.
O Tribunal Constitucional definiu que os candidatos aos cargos de presidente e de vice não podem disputar a reeleição de forma indefinida. A corte manteve a decisão do limite de 2 mandatos, como previsto na Constituição. Hoje, nas redes sociais, Evo Morales disse que a medida se trata de uma manobra política. De acordo com o ex-presidente, abre aspas, a decisão é a prova da cumplicidade de alguns magistrados com o plano que o atual governo executa para nos eliminar política e até fisicamente, fecha aspas. Evo Morales foi a pessoa que mais governou a Bolívia, entre 2006 e 2019. No final do primeiro governo, houve uma alteração de lei, permitindo a ele concorrer a mais 2 mandatos consecutivos. Em 2016, os partidários de Morales convocaram um referendo para modificar a Constituição novamente. E a maioria dos eleitores negou a possibilidade dele de disputar a eleição de 2019.
No noticiário brasileiro, a medida provisória que revoga benefícios fiscais instituídos para o setor de eventos já está sendo contestada. Luciana Verdolim.
Olha, o setor hoteleiro promete pressionar o Congresso Nacional para barrar a medida provisória que foi editada agora pelo governo federal, que reonerou a chamada folha de pagamentos no país. No Congresso, a pressão já é grande para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva a medida provisória ao Palácio do Planalto. Ele já avisou que pretende convocar reuniões de líderes agora em janeiro, pedir parecer técnico para o jurídico do Senado e também conversar com os deputados. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, por exemplo, fez duras críticas à decisão do governo de rever o atual formato do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O programa foi criado no governo anterior, mas foi prorrogado em maio deste ano pelo próprio presidente Lula. E aí a reclamação. Havia garantia de isenção de imposto de renda, PIS e COFINS, até o final de 2026. E esse programa abrangia casas de festas, eventos, teatros, cinemas, organizadoras de eventos, meios de hospedagens, agências de turismos, parques temáticos, cruzeiros, operadores turísticos, bares, restaurantes e similares. No total, 44 segmentos beneficiados. Com as mudanças anunciadas agora pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desconto do PIS e da COFINS termina em maio. Já o imposto de renda ficaria desonerado apenas até 2025. Em nota, a associação diz que a decisão do governo de mudar o PERS, esse programa, precisa ser revista pelo Congresso Nacional, que teria sido um golpe desproporcional ao maior programa de recuperação fiscal da história do país. Demonstra, ainda segundo a nota, o pouco apreço pela segurança jurídica, já que a sua manutenção já havia sido negociada pelo governo no Congresso. Além disso, o setor diz que não teve crescimento em 2023 acima dos níveis pré-pandemia e que a maioria dos empresários ainda está quitando as inúmeras dívidas feitas para manter os seus negócios abertos. De Brasília, Luciana Verdolim.
Queria chamar de novo o Cristiano Vilela, porque eu tenho conversado com o Vilela desde o começo da semana. A gente tinha falado muito sobre a reoneração da folha de pagamento e agora o setor de serviços reclamando aí de um benefício que foi revogado. Por que é importante destacar setor de serviços? Porque está dentro de uma das forças econômicas do Brasil. O Brasil, infelizmente, tem passado aí uma diminuição do seu pátio industrial e o nosso setor de serviços, prestação de serviços, ainda é a roda motriz da nossa economia. E o setor de evento está dentro desse setor de serviços. Tendo uma desvantagem ou tendo uma retirada de vantagens, fica pior para o setor, é claro, né, Vilela?
Exatamente, Favali. E aí é importante a gente fazer um link com o período da pandemia. de todos os setores da economia, esse setor, que é o setor de eventos, que é o setor de bares e restaurantes, esse setor que precisa dessa relação física, dessa proximidade física, foi o setor mais atingido. O setor de eventos, em especial, mais de 90% do setor ficou 2 anos sem trabalhar no Brasil. Foi justamente por isso que veio essa concessão desse benefício, no sentido de estabelecer um prazo alongado de pelo menos 5 anos para a concessão desse benefício, para que essas empresas pudessem se reerguer. Agora, imagina você, Favalli, você está na sua vida pessoal, você tem um determinado compromisso financeiro todo mês que custa R$200 para você. Você tem 5 anos onde você vai pagar esse compromisso de R$200. De uma hora para outra, o governo diz para você, Favalli, não é mais 200, agora é R$400. Você não tinha se planejado, você não tinha se programado. Aquilo vai, de alguma forma, afetar no seu planejamento. É o que está acontecendo agora com o setor de eventos. Então, qualquer medida como essa, onde você vai diminuir um determinado benefício que era concedido, não pode ser feito de supetão. Estamos falando de um setor importante da economia e especialmente um setor que sofreu muito recentemente por conta da pandemia.
Muito bem lembrado. Vilela, daqui a pouco a gente volta a bater mais um papo aí. A cidade do Rio de Janeiro está em contagem regressiva para a grande festa de Réveillon. Na praia de Copacabana, está tudo pronto. Estrutura montada, testada, para receber cerca de 2 milhões de telespectadores ali na areia. Entre eles, Rodrigo Viga.
Palcos montados e já vistoriados, são 2 esse ano, um em frente ao Copacabana Palace e outro em frente à Rua República do Peru. Balsas de onde serão lançados os fogos para a virada de 2024 também já tiveram aprovação do Corpo de Bombeiros, instalações prontas, além, é claro, de um policiamento reforçado. Desde cedo, homens da Secretaria de Ordem Pública fiscalizando calçadão e areia da praia de Copacabana, guarda municipal espalhada, torres de monitoramento da Polícia Militar também já colocadas nas areias da praia de Copacabana, e 3 mil homens focados exclusivamente na festa, que deve reunir mais de 2 milhões de pessoas na virada de 2023 para 2024. Esse ano, basicamente por aqui, há 2 grandes preocupações com essa festa. Segurança, o bairro de Copacabana, esse ano foi marcado por cenas de violência e de insegurança que chamaram a atenção de todo o país. E a outra preocupação é com o clima. O tempo virou nesse final de semana, o sol praticamente não apareceu, choveu em vários pontos da cidade e há perspectiva de chuva na virada de 23 para 2024. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve neste sábado vistoriando as instalações aqui nas areias da Praia de Copacabana e demonstrou bastante otimismo com o sucesso da festa desse ano.
Essa é uma festa, uma celebração, né? Tá tudo organizado, cidade tá cheia, enfim, né? Ordem, segurança, então a gente está muito animado, vai ser mais uma noite incrível amanhã. Aliás, já está sendo uma semana incrível e a gente tem certeza que não vai nem ter chuva, tá tudo certo. Todos os cariocas convidados para virem para cá, todos os brasileiros estão convidados para vir para cá, gringo que estiver assistindo a gente agora também vem, enfim, tem sempre um lugar para ficar, tem sempre um hotéis boa parte cheios, ainda mas tem umas vaguinhas, tem uns Airbnb da vida, enfim, dá para todo mundo vir para o Rio, curtir o melhor de todos e maior de todos os eventos. Pode vir com tranquilidade, a Polícia Militar e a Secretaria de Ordem Pública estão nas ruas, né? Eu conversei muito com o governador Cláudio Castro, a preparação toda está muito bem feita, né? A gente vai ter, como teve no ano passado, barreiras para evitar que as pessoas que não vêm para curtir o Réveillon possam entrar aqui, então Copacabana vai estar muito protegida, a cidade toda está muito protegida, eu tenho certeza que vai ser uma festa muito tranquila e de muito sucesso.
A cidade está lotada, expectativa que circulem pelo município mais de 4 milhões de pessoas, sendo mais de 2 milhões somente aqui em Copacabana. Na virada de 22 para 23, o público beirou 2 milhões e meio, só que esse ano a festa está um pouco mais diluída na cidade do Rio de Janeiro. 11 bairros terão palcos, eventos e atrações. Aqui em Copacabana são basicamente 2 palcos gêmeos, geminados. Esse aqui, onde nós estamos, e um atrás, que é voltado para o Forte de Copacabana. Naquele palco ali atrás vão se apresentar artistas do mundo do samba, Belo, Diogo Nogueira e escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. Nesse aqui vão se apresentar atrações, artistas nacionais, Luísa Sonza, Glória Groove e também Ludmilla, que vai ser a maestrina da festa desse ano, como destaca o presidente da Rio Tour, Rony Costa.
Mas a quantidade de fogos que vai ter aqui é a maior do mundo, e são 12 minutos e 38 segundos, né, por conta das músicas, né, que foram escolhidas para a maestrina reger essa
festa. Vai ser sincronizado,
né? Sincronizado
com a Ludmilla e com a queima de fogo.
Exatamente. Então as pessoas vão se emocionar, a trilha sonora está incrível e as pessoas vão poder relembrar momentos da nossa juventude, da vida, e as pessoas vão ter uma noite especial.
Nesses momentos que antecedem a chegada de 2024, a cidade do Rio de Janeiro está lotada, repleta de turistas nacionais e estrangeiros, hotéis perto do limite máximo de ocupação. A Vilma Nunes Marques vem com frequência ao Rio de Janeiro, mas fez questão de este ano estar na virada aqui na cidade para acompanhar de perto a festa, o show pirotécnico e visitar locais que são a raiz do samba da capital.
Eu vou para o Sambas, né? Beco do Rato, vou Mirante da Rocinha e venho aqui para Copacabana Praia, vou lá para a praia que eu gosto mais, é a do Apoador. E um lugar sagrado para mim, que se eu vir e não for, tanto é que mais tarde a gente vai lá, é Cacique de Ramos.
Então a senhora gosta da raiz, né?
É da raiz mesmo. Então mais tarde a gente está lá em Cacique de Ramos.
Os gaúchos Renato e Jade já visitaram outras cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, mas estão encantados com o que chamaram de receptividade carioca e fluminense.
O pessoal é bem receptivo, a galera sempre nos identifica, né? Tipo, quando a gente fala, já anotam que é gaúcho. Então o atendimento aqui é muito bom, as praias são muito belas, estamos gostando bastante.
Os médicos Álvaro e Elizabeth vão acompanhar de perto pela primeira vez o show pirotécnico aqui em Copacabana. E não estão nem um pouco preocupados com a perspectiva de chuva na virada do ano.
Não. Eu tô com a minha família aí, tá 10. Muito bom.
Faça chuva ou faça sol, que venha 2024.
2024 com bastante saúde.
Quem tá na chuva pra se molhar pelo menos uma vez, né? Tem que aproveitar aí.
O Réveillon vem se transformando ano após ano numa indústria poderosa do entretenimento na cidade do Rio de Janeiro. A expectativa este ano é que a festa movimente aqui na cidade algo como 3 bilhões de reais, 15% a mais do que na festa da virada de 22 para 23. Do Rio, Rodrigo Viga.
O governo federal fechou um acordo para o reajuste de salário das polícias federais. A Janaína Camelo volta aqui numa conexão conosco até a capital federal. Janaína, diz uma coisa, duas perguntas. Primeiro, o que ficou decidido deste reajuste? E quando você fala em reajuste, parece uma notícia positiva. De fato foi? Como é que os beneficiários deste novo reajuste reagiram à notícia?
Pois é, Favalli, esses reajustes vão variar de 7% a quase 23%, a depender do cargo, se de base ou de topo de carreira. Então foram contemplados aí os policiais da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e também as carreiras da Polícia Federal de delegado, perito criminal, agente escrivão e papiloscopista. E esses reajustes irão acontecer em três parcelas. A primeira delas em agosto do ano que vem, as outras duas em maio de 2025 e maio de 2026. Esses acordos, Favalli, eles foram aprovados pelas entidades aí das categorias, só que os profissionais criticaram a diferença desses aumentos e dizem que essa diferença vai aumentar ainda mais aí um abismo que existe entre os cargos iniciais e aqueles que estão mais tempo na carreira. A Federação Nacional dos Policiais Federais, por exemplo, soltou uma nota hoje, disse o seguinte, que o governo ignorou uma proposta proposta que foi feita pelas entidades, que havia sido, inclusive, já acordada entre a diretoria da Polícia Federal e o ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí essa nota afirma que o reajuste é linear e transforma o que era já um fosso salarial em um verdadeiro abismo. Quem também se manifestou foi a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários. Eles disseram que o acordo firmado ainda não atendeu todos os pedidos da categoria, embora tenha sido um grande avanço aí, e que os profissionais vão continuar aí a luta pela busca da valorização da carreira. Favalli.
Obrigado pelas informações. Mais uma vez, a gente vê ao fundo, estava chovendo ali com a Janaína Camelo, mas a gente já entende que não vai chover na hora da virada. Pode ficar tranquila, consultamos os nossos meteorologistas. Janaína, acho que você vai passar o Réveillon aí, a virada em Brasília. Não chove, embora esteja pingando agora na capital federal. A gente estava falando sobre um reajuste para as polícias federais, feito reajuste, claro, pelo governo federal. Mais informações ao longo aqui da Jovem Pan. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo, mas negou um pedido para restabelecer a medida. De acordo com o ministro, o tipo de ação apresentada pela Defensoria Pública do Estado não é o meio certo para reverter a decisão do Tribunal de Justiça. Ao suspender a utilização das câmeras, o TJ considerou o custo anual dos equipamentos entre 330 milhões e 1 bilhão de reais. De acordo com o tribunal, isso interfere diretamente no orçamento da segurança no Estado. Ao STF, a Defensoria alegou que os itens são importantes para diminuir eventuais abusos nas ações da polícia. Queria escutar o Vilela a respeito disso. A gente fala muito sobre segurança pública. Tem um mecanismo, Vilela, que é a câmera corporal do policial, que é uma diretriz, né? Uma tecnologia que a gente importou de outras polícias. Isso é bem comum há mais tempo nos Estados Unidos. E agora virou uma queda de braço, né? Usa, não usa, sobe para o STF, não é o lugar certo para fazer essas discussões. Queria o teu parecer.
Olha, Favalli, essa decisão do ministro Barroso foi uma decisão acertadíssima. Não é o judiciário quem tem que dizer sobre a obrigatoriedade de ter câmeras nas fardas dos policiais. Essa é uma medida administrativa, é uma medida, inclusive, bastante onerosa e que tem que ser tomada pelo Poder Executivo. Por mais que seja uma medida, até que seja bastante bem-vinda, que você tenha uma parcela significativa da sociedade que apoie essas medidas. Mas, evidentemente, é uma medida custosa e que requer um planejamento, não é do dia para a noite que as polícias poderão ter esses elementos. Então, vejo que a decisão foi certíssima. Uma coisa é a seara do judiciário, outra coisa é a seara do executivo.
Bom, daqui a pouco a gente volta a falar com o Vilela. Hoje entra em vigor a nova lei de licitações. Entre outros pontos, a legislação estabelece regras para combater o nepotismo e para a contratação de funcionários públicos. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Nayara Daniela Barros, que é uma especialista em gestão pública. Daniela, eu queria te agradecer a sua entrevista, já colocar aqui na nossa conversa o Vilela, que é um especialista no assunto, ele me ajuda, mas me chamou uma atenção aqui na sua apresentação, eu quis frisar nepotismo. Queria começar por aí. É claro que existem mecanismos para evitar um favorecimento de um familiar daquele que está assinando um contrato. Essas atualizações deixam isso aí mais firme ainda? Boa noite mais uma vez.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cristiana. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a nova lei de licitações que está entrando em vigor, né, de fato, hoje, dia 30 de dezembro, nosso último sábado de 2023. E a nova lei de licitação, como todo você já falou muito bem, traz aí vários mecanismos, né, como evitar o nepotismo e também sempre combater, claro, a corrupção nas contratações públicas. A lei de licitação, a 14.133, ela é recheada de entendimentos do Tribunal de Contas da União e também vários mecanismos aí, buscando sempre o planejamento e buscando sempre a melhor contratação. Ou seja, buscamos, né, com a nova lei, a 14.133, entender de fato onde está o dinheiro público. Como evitar o nepotismo, corrupção? O dinheiro público está de fato sendo efetivado nas contratações e a qualidade desse serviço. Claro, buscamos sempre mecanismos de governança também. Essa questão da governança é muito importante, está enraizada de fato na 14.133. E a governança, uma política de governança nas contratações públicas, de forma obrigatória, certo? Busca enfrentar, né, esse nepotismo que existe, familiares também, questão de contratação com empresas que têm funcionários, né, em prefeitura, em âmbito municipal, federal, também fazendo parte da administração pública.
Vilela, vou passar a palavra para você agora.
Nayara, boa noite, satisfação falar com você. Boa noite. Finalmente estamos aí com essa nova lei de licitações entrando em vigor. Muita gente dizia que teria uma nova prorrogação e ainda bem que não teve, né? Nayara, eu gostaria de te perguntar, na sua visão, na sua experiência, se você está sentindo que os municípios, especialmente, né, os municípios de menor porte, estão preparados para essa mudança de legislação, se você entende que, de uma forma geral, essa lei, de fato, ela vai ter condição de já ser empregada desde já nos municípios brasileiros.
Vilela, não sei se a Nayara está nos escutando ainda. Nayara, acena aqui para a gente. Acho que a gente teve um probleminha de conexão, talvez, com a Nayara. Você nos escuta ainda, Nayara? Não. A gente vai tentar restabelecer aqui com a Nayara. Daqui a pouco a gente volta. É só tentar restabelecer aqui uma conexão. Vamos olhar para o noticiário internacional um pouquinho? Um dia após o maior ataque contra a Ucrânia em quase 2 anos de guerra, uma cidade da Rússia foi alvo de intensos bombardeios.
As explosões deixaram pelo menos 14 mortos em Belgorod, sendo 2 delas crianças. Outras 108 pessoas ficaram feridas. E nesta lista também há crianças, 15 delas. A região atingida fica a menos de 5 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Kiev, que ainda não reagiu às acusações de Moscou, realiza regularmente ataques contra a Rússia, especialmente nas regiões mais próximas de seu território, mas o número de vítimas costuma ser menor. O presidente russo Vladimir Putin foi informado do ataque contra áreas residenciais da cidade, segundo declaração do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. O Ministério da Defesa russo afirmou que o ataque não ficará impune e acrescentou que conseguiu interceptar 2 mísseis e a maioria dos foguetes lançados contra a cidade. O ataque ocorre após bombardeios russos lançados na sexta-feira contra a Ucrânia. Foram os mais violentos desde o início do conflito e deixaram ao menos 39 mortos, segundo um novo balanço anunciado neste sábado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
A aposentadoria do INSS terá novos requisitos para 2024. Em entrevista à Jovem Pan, a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante, explicou as mudanças ao apresentador Thiago Uberreich.
Olá, Jovem Pan, faz um balanço do ano de 2023 e já abrindo espaço para as perspectivas em 2024. E o nosso assunto, a aposentadoria do INSS terá novas regras a partir desse novo ano. A nossa convidada é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Doutora Adriane, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, muito bem-vinda.
Eu que agradeço, obrigada a você, agradeço pelo convite.
Bom, muito obrigado. Esse é um assunto que interessa, claro, a todo o nosso público. Por que que em 2024 teremos novas regras? Ou seja, para se aposentar vai ficar mais difícil? O que que muda? O que que a pessoa precisa ter em mente, já que muitas pessoas pensam em se aposentar e houve um represamento por causa da pandemia também, né?
É verdade. É importante a gente esclarecer, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Não é que vão mudar as regras e vai ter nova reforma que mudou tudo. Não, é que o que, que acontece em 2024? Quando a reforma saiu em 2019, em novembro de 2019, nós tivemos regras de transição. E algumas dessas regras de transição, a cada ano, ela vai exigindo um requisito a mais. Então, nós temos, por exemplo, a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima. Ela é uma regra que exige para a mulher 30 anos de tempo de contribuição, 35 anos para o homem. No ano de 2023, a mulher precisa de 58 anos de idade e o homem 63. No ano de 2024, essa transição vai aumentar 6 meses na idade. A mulher vai precisar de 30 anos e 58 anos e 6 meses e o homem de 35 anos e 63 anos e meio. Essa regra, ela vai alcançando, vai aumentando 6 meses a cada ano até que a mulher chegue em 62 anos e o homem em 65, que quando ele encaixa na regra geral, que é 62 e 65 anos de idade. Então, essa regra muda em 2024, aumentando 6 meses aí no requisito. Temos também uma outra regra que também vai ser alterada a partir de 1/1/2024, que é a regra de pontos. O que é essa regra de pontos? A mulher tem que ter 30 anos de tempo, o homem 35. No ano de 2023, precisa ter 90 pontos a mulher, 100 pontos o homem. A partir de 2024, tem que ter 91 pontos a mulher e 101 pontos o homem. O que, que é essa pontuação? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, a mulher tem que somar, ela tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição e aí ela tem que completar 91 pontos somando com a idade. E o homem tem que somar 101 pontos desde que ele tenha 35 anos de contribuição. A partir, então, de 2024, há uma alteração nessa regra de transição para esta aposentadoria por tempo de contribuição.
Doutora, é possível fazer uma estimativa de quantas pessoas estão nessas condições? Ou seja, a partir de agora tem essa alteração? Porque não sei se é errado pensar que quem vai se aposentar, quem já tem todas essas pontuações e também a idade para se aposentar ao longo de 2024, essas pessoas serão atingidas por essas mudanças ou essas mudanças começam a atingir pessoas um pouco mais jovens? Porque aí a gente sabe que o governo quer que as pessoas se aposentem cada vez mais tarde para não pagar tanto para que as pessoas, já que a sobrevida está cada vez maior, né?
Uhum. Na verdade, o que acontece? Essas regras, elas vêm de uma transição, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta com a emenda 113. O que a gente tem são transições que daqui a 15, 20 anos acabou. E aí, a gente tem uma grande parte das mulheres se aposentando na regra de transição por idade, na aposentadoria por idade, e o homem geralmente na aposentadoria por tempo de contribuição. Quando a gente fala de regra de idade mínima, as mulheres acabam alcançando essa regra mais do que os homens, porque os homens acabam começando a trabalhar mais cedo, trabalham mais tempo do que as mulheres. E as mulheres acabam ficando um tempo em casa, historicamente, né? As mulheres acabam ficando um tempo em casa para cuidar da família, os filhos que nasceram, então elas ficam ali com 4, 5, 6 anos fora do mercado de trabalho e demoram mais tempo para atingir esses 30 anos de tempo de contribuição. Quando a mulher, por exemplo, estiver com 58 anos, que é a idade deste ano de 2023, ela consegue se aposentar, mas se ela não completou 58, por exemplo, ela está com 57 anos e 11 meses em dezembro de 2023, e aí ela pular o ano, né, em 2024, ela não vai poder se aposentar com 58, ela vai ter que esperar mais 6 meses para poder se aposentar, e isso acaba deixando a pessoa mais tempo aguardando a aposentadoria. A mesma coisa que a questão de pontos. Se a pessoa não alcançou os pontos, o homem, por exemplo, está com 99 pontos, vai alcançar os pontos no final ali de alcançaria em 2024, mas 2024 muda a tabela, ou seja, ele vai ter que esperar um pouco mais, vai ter que trabalhar um pouco mais para conseguir alcançar a nova regra que vai exigir um ponto a mais nessa regra de transição de pontuação. Então, há sim um reflexo, né, de mais contribuição, de mais espera no tempo para poder alcançar.
E doutora, qual que é a recomendação para quem está nos acompanhando? A pessoa às vezes não sabe, não tem a menor ideia de quando que ela vai se aposentar, como que ela pode fazer o cálculo, quem que ela procura. Eu sei que na internet tem muitos sites que oferecem essas calculadoras, você coloca quanto tempo já de contribuição, quanto que você pode se aposentar, qual é a estimativa daqui a tantos anos, se é aposentadoria integral ou não. Qual é a recomendação para que as pessoas tenham ideia, pelo menos uma vaga ideia de quando vão se aposentar?
Olha, na verdade, o site da Previdência, né, o meu INSS, ele tem um simulador. Mas esse simulador, ele falha demais, porque ele é baseado no extrato previdenciário do segurado. Se esse extrato previdenciário tem irregularidades, se ele tem falha na data de saída do segurado naquela determinada empresa, se o segurado trabalhou com outro regime, se ele trabalhou como professor, se ele trabalhou com exposição a agente nocivo, o simulador não enxerga essas peculiaridades. O ideal é a pessoa procurar um advogado especializado em direito previdenciário. Não é adequado ele fazer o cálculo sem conhecimento técnico, porque a questão é muito complexa. Tem que analisar cada caso, verificar se ele tem que contribuir mais ou menos. Hoje eu atendi uma segurada que já tem direito de se aposentar hoje. Ok? Dava 2.300 a aposentadoria dela hoje por uma regra de transição. Mas aí, Adriane, será que eu posso ganhar mais? Eu posso receber mais? Olha, vamos fazer uma análise. Fazendo uma análise ali superficial, se ela pagasse o teto mais 5 anos, hoje ela paga salário mínimo, ela vai conseguir se aposentar com 4.000 e poucos reais. Ou seja, vai aumentar 2.000 reais a mais do que a gente planejou, do que ela teria direito hoje. E aí tem que analisar o contexto. É importante que a pessoa tenha um panorama das suas regras, de quais direitos ele tem. Por quê? Porque o segurado pode estar fazendo um requerimento numa data sem saber que 2 meses depois ele teria direito a uma regra mais vantajosa. É importante ele conhecer de forma panorâmica quais são as regras que ele se encaixa e qual é o valor da aposentadoria dele, para que ele possa planejar o seu futuro, porque não adianta a gente viver 100 anos se a gente não conseguir ter uma qualidade de vida adequada na velhice, né? A gente precisa então planejar. Quanto mais cedo o segurado planeja, quanto mais cedo ele começa a contribuir, melhor será a aposentadoria dele. Se engana o pessoal, não vou pagar porque vai falir a previdência. Não, a gente não vai falir. A gente fazendo a contribuição, analisando cada caso, né, verificando qual é o valor ideal para contribuir, cada caso é um caso, precisa realmente olhar o seu caso específico. Então é importante que ele procure uma pessoa especializada para esclarecer para ele quais são as suas opções.
Doutora, outro ponto importante, quem já é aposentado, é a revisão da aposentadoria. A gente sabe que isso pode, às vezes, durar não só meses, mas até mais de 1 ano, 2 anos, enfim. De que forma a pessoa deve ser orientada para isso? Quem tem direito de rever essa aposentadoria? E o governo está realmente disposto a facilitar a vida dessas pessoas?
Olha, o segurado, importante a sua pergunta, porque os segurados confundem, porque na carta de concessão vem assim, você tem 10 anos para revisar sua aposentadoria. Aquela frase quer dizer que ele tem até 10 anos. E muitos segurados leem aquela frase dizendo assim, em 10 anos eu tenho direito de revisar. Só que depois que passaram 10 anos, ele não tem mais direito de revisar. Existe uma coisa chamada decadência. Se ele tem até 10 anos da data do mês seguinte, do primeiro pagamento da aposentadoria, que esse é o prazo de decadência, ele tem direito sim de revisar sua aposentadoria. Mas é importante que ele saiba o que é que ele está pedindo. Não é adequado ele simplesmente pedir uma revisão no escuro. Ah, eu acho que está errado, vou lá pedir. Não. O que que está errado? É o tempo que foi considerado menor, é o salário de contribuição que foi considerado errado, é um tempo que não foi computado, é uma data que foi considerada divergente. O que é que foi errado? O índice que corrigiu, é importante que ele faça uma revisão sabendo o que é que ele está pedindo e qual será o valor que ele está revisando. Por quê? Porque o INSS, cada vez que você faz uma revisão, ele vai analisar o todo. Então é importante que ele saiba o que ele está pedindo, porque pode acontecer dele pedir uma revisão e o INSS revisar para menor. Porque aí ele acha que aquele período lá foi considerado de um jeito e ele interpreta de outro, é outra pessoa que vai analisar. Então ele precisa ter cuidados, ele tem o direito de revisar? Tem, é importante que ele conheça o seu direito, mas que ele saiba o que é que ele está revisando e faça um pedido adequado. O INSS... ele tem hoje um estoque gigantesco de processos aguardando análise, de concessão inicial, mais ou menos aí 1,6 milhão de processos, que o último número do portal da transparência lá da Previdência. Então há um número muito grande de concessão inicial, aguardando análise. Os de revisão entram em outra fila, que também é enorme a quantidade de pedidos de revisão. O INSS tem feito à medida que ele vai analisando, mas falta servidor, falta estrutura, toda aquela situação caótica que a gente já é público e notório, né? Mas pode entrar com pedido de reclamação na ouvidoria. O prazo para o INSS analisar essa revisão é de 45 dias, sim, prorrogável por mais 45 dias.
Doutora, só para a gente fechar, acho que é uma pergunta importante, porque muita gente tem essa expectativa. Será que em 2024 teremos uma decisão final sobre a revisão da vida toda? Ou seja, quem trabalhava antes de 1994, com a entrada em vigor do Plano Real, será que essas aposentadorias, ou pelo menos esse período, poderá ser contabilizado? O Instituto tem alguma expectativa em relação a isso?
Olha, a revisão da vida toda é realmente um problema, uma tese muito complexa. Nós tivemos aí a decisão favorável do plenário virtual, depois saiu do plenário virtual, foi presencial, e agora corre o risco até de anular a decisão do STJ, do STF, e voltar a decisão para o STJ, a gente está aguardando. Nós estamos com uma expectativa grande, tanto que no final aqui do mês de dezembro, novembro, nós tivemos uma mudança, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu ali o destaque do processo, ele já está pronto para ser julgado. Só que no mês de dezembro a pauta já fechou, então o Supremo Tribunal Federal volta a partir de 1 de fevereiro de 2024, então pode ser que ali no início do ano, ainda no primeiro semestre, essa questão seja concluída, pelo menos a decisão ali dos embargos de declaração do Supremo Tribunal Federal. O IBDP é amicus curiae nesse processo e nós estamos acompanhando rotineiramente, quase que diariamente, o resultado dele.
Perfeito. Doutora Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Um excelente 2024.
Igualmente a todos vocês. Obrigada.
Agora há pouco a gente estava conversando com a Nayara Daniela Barros, que é especialista em gestão pública, justamente sobre a nova lei de licitações que entrou em vigor nessa sexta-feira, dia 30 de dezembro. O Vilela quis fazer uma pergunta, a gente teve um probleminha de conexão, mas eu vou retomar de onde a gente perdeu ali o contato, Daniela. O Vilela, se não me falha a memória, tinha perguntado sobre a capacidade das cidades, dos municípios, em já colocar em prática as normas dessa nova legislação.
Isso. Nós tivemos, né, a 14.133, ela entrou em vigor de fato agora, mas desde 2021 já estava aí apta para utilização dos municípios, estados e também a União. Nosso grande questionamento, né, eu entendi agora o questionamento do Cristiano, é em relação aos municípios menores também, né, Cristiano, que tem ali a 14.133, traz uma ressalva de até 20 mil habitantes para algumas certo? Exceções. Por exemplo, a questão do agente de contratação, ser servidor ou não, e também a questão da modalidade da licitação, na sua forma, das modalidades, a forma eletrônica também. Os municípios, de fato, existe sempre essa carência, tanto é de pessoal qualificado, que é o grande tabu, de fato, que a nova lei exige essa qualificação. E outro ponto é que o gestor é responsabilizado diretamente em relação à falta dessa capacitação dos seus servidores. Isso é uma grande problemática. Então, é um grande desafio para os municípios, desde 2021, né, com a 14.130 já publicada, em vigor também, certo? Essa questão da capacitação dos seus servidores. Por quê? Nós sabemos que a administração pública, ela possui inúmeros gargalos, e todos eles precisam ser sanados em prol do interesse público. Então, os municípios que estão ainda engatinhando, porque agora é lei, é obrigatório, existem algumas só ressalvas pequenas ali para esses municípios menores de até 20 mil habitantes, mas a lei é obrigatória a partir do dia 30 agora, né, para todos os municípios, Estado, Federal, todos os âmbitos, certo? Então, existe sim essa dificuldade ainda, teremos uma longa história pela frente, certo? Para que todos os municípios, de fato, usem essa lei na sua melhor condição, de forma ampla e de forma que atenda, de fato, à supremacia do interesse público.
Bom, eu queria agradecer principalmente a paciência da Daniela, que esperou a nossa reconexão. Muito obrigado. Nayara Daniela Barros, especialista em gestão pública. Agora eu vou emendar essa conversinha aí um pouco com o Cristiano Vilela, que estava participando também conosco dessa conversa. Vilela, fazendo um apanhado do que a Nayara falou agora há pouco, qual é a importância aí da aplicação dessa lei? Claro, é colocar ali os entraves, criar entraves para qualquer problema de corrupção, mas eu queria aí um rápido parecer seu nesse finzinho de jornal.
Olha, Favalli, é uma lei boa, ela melhora, ela representa um avanço. Evidentemente que, como qualquer lei que traz uma novidade tão significativa, especialmente uma lei até certo ponto sofisticada, talvez demore um pouquinho para pegar no jeito, quer dizer, talvez especialmente os pequenos municípios que carecem de uma estrutura, muitas vezes de uma qualificação do seu quadro, acabe talvez demorando um pouco para realmente pegar no jeito. Mas, de fato, eu vejo que há um avanço e que a grande maioria dos pontos trazidos vão trazer uma melhora para a forma de contratação por parte do poder público.
Perfeito. Nesse encerramento de jornal, nesse encerramento de ano, eu queria agradecer, além da audiência de todo mundo, a parceria do Cristiano Vilela, e eu espero que ela seja ainda mais forte em 2024, porque a gente tem uma promessa conjunta, né, uma aposta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se nós dois perdemos 10 quilos cada um, ou se ele conquista aí o déficit fiscal zero em 2024. Vamos ver quem chega primeiro nessa corrida. Obrigado pelo bom humor, pelas brincadeiras, por essa parceria, e que fique cada vez mais forte em 2024. Vilela, até a próxima.
Favalli, estamos juntos, até a próxima, um ótimo ano novo para você, 10 quilos mais magro, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
Esse foi o último Jornal Jovem Pan de 2023. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente ainda se vê ao longo da programação Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal Jovem Pan. Oferecimento de Vita Supras. Vitamina é Vita Supras. Imunidade e energia para o seu dia.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.